Turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 14.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 14. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. E isso será mais do que suficiente para que nós consideremos hoje. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nós introduzimos a armadura cristã. E aqui, agora nos achegamos ao versículo 14, ao cinto da verdade. Nós devemos estar cercados ou cingidos com o cinto da verdade. É a parte fundamental da armadura do cristão. É a parte essencial, é a primeira. Ela é a passe que seria... Ela é a parte que é colocada pelo soldado romano primeiro. E o apóstolo Paulo, é claro, está bastante familiar com isso. Como prisioneiro em Roma, ele havia observado a armadura sendo colocada pelos soldados romanos, preparando-se para sair na guarda ou na batalha, e ele observava essas coisas bastante. E ele escreveu então qual é o primeiro item, ele saberia qual seria o primeiro item a ser vestido da armadura, que é o cinto da verdade. É o item ao qual a couraça, a parte da frente e a parte de trás seriam ligados. Então essas partes, essas duas partes não podem ser colocadas, elas não têm ligação se não for pela presença do cinto. Então, além de ser ter uma função de proteção, é um equipamento estrutural, uma parte que a qual os outros itens se associam. Então, e essa ilustração aparece em outras partes também da Escritura, não só aqui, mas também em outras passagens onde nem sequer há uma analogia da armadura. Então existe uma função estrutural, uma função de estabilidade que capacita o soldado a estar firme, em pé, uma posição pronta para lidar com qualquer forma de ação. E o que significa então a verdade? Estar, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. E aqui começa o debate. E com frequência se diz que não pode ser a verdade objetiva que se tem em mente, isto é, a fé. A verdade da palavra, a verdade das doutrinas. Não é possível que Paulo tenha isso em mente, porque ele faz referência a isso mais pra frente, quando ele usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, existe a palavra, dizem eles, existe a verdade. Então, o que é essa verdade de que se diz aqui? Deve ser, dizem eles, a verdade subjetiva. A ideia de que, então, trata-se da verdade ou sinceridade, a nossa propensão em falar a verdade. Então, qual dos dois se trata? É a verdade objetiva ou a verdade subjetiva? Penso eu que haja pouco debate, pouca questão de que deva ser ambos, a verdade subjetiva e a verdade objetiva. Ah, mas não é verdade que a verdade objetiva é a espada do Espírito? Bem, não inteiramente, porque a passagem claramente tem a verdade objetiva dividida, segmentada em suas partes. E é isso que é representado, é claro, pela armadura. essa armadura não é meramente defensiva. Quando você lê a respeito da armadura de Deus, não pense simplesmente na defesa, na roupa, nas vestes do soldado, mas é todo o equipamento do soldado. São os componentes defensivos da armadura e são os componentes ofensivos também, tais quais a própria espada. Então nós falamos da verdade defensiva e da verdade ofensiva. E como é que nós dividimos isso em dois? Bem, as grandes doutrinas da fé, que são imutáveis, são sólidas, certas, são a nossa armadura defensiva. As grandes verdades do Evangelho, as quais eu enumerarei em um momento, você pode dizer sim, esse cinto, ele é a verdade objetiva. Essa parte defensiva, as sólidas doutrinas que defendem as nossas almas. Ao passo que há outros aspectos da verdade, é claro que pode haver uma intersecção, outros aspectos da verdade que são adequados para a espada, o caráter ofensivo, a apresentação do Evangelho, o tornar Cristo conhecido, o representá-lo neste mundo. Então existem as verdades defensivas, que são e também as ofensivas nessa metáfora. Os elementos do seu equipamento que são feitos para o ataque, como a espada, que é a proclamação de Cristo, que é a nossa obra principal. Nós devemos render fruto. E se você considerar a metáfora dessa forma, de que a armadura tem elementos defensivos e ofensivos, então a verdade pode estar em ambas as peças. Pode ser no cinto, que trata das grandes doutrinas e a parte defensiva, e também no uso ofensivo que se dá na espada. E é essa a solução a esse debate, de que quando o apóstolo diz verdade, ele tem em mente a verdade objetiva e subjetiva, toda a verdade. E é útil para nós que nós consideremos tudo isso sob essa luz. Então consideremos primeiramente a verdade objetiva. Como é ela uma parte essencial na armadura de Deus, na sua conduta, na sua vida cristã? Quando o diabo ataca, digamos, com dúvidas, com tentações ao mundanismo ou temores, como a verdade objetiva pode ser sua grande defesa? Bem, ela é tudo. A verdade objetiva significa que você tem uma visão, uma perspectiva da vida que foi ensinada pelas escrituras. Você crê na revelação de Deus, de que Deus é o criador de todas as coisas, mas que o homem caiu da aceitação de Deus, do favor de Deus, por causa da sua rebeldia, do seu pecado. E você crê nisso. E você crê na exposição, na representação da queda no livro de Gênesis com todo o seu coração. Isso é a explicação de tudo. É por isso que a humanidade é como ela é. E como é que o homem se comporta da maneira que ele se comporta. A queda representa, então, a sua perspectiva na vida. Sua visão de mundo. E também você crê que Deus tornou disponível um caminho de redenção, de salvação, através do qual os pecados de indivíduos podem ser perdoados, lavados, e eles podem ser renovados, tornados novas criaturas, novas criações. Você crê nisso com todo o seu coração. E você crê também em Cristo, o eterno Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, que veio da glória eterna para este mundo, para levar uma vida perfeita, sob provocação, tentação terríveis, mas ainda assim viver de maneira tão perfeita que as suas perfeições podem obter o céu para todos aqueles que confiam nele. E também para sofrer e morrer na cruz do Calvário, quando o Pai depositaria sobre ele a culpa do pecado de todo homem e mulher na história do mundo que viriam a ser perdoados, que viriam a se chegar a Deus. E ele receberia tal punição ao invés de nós. Você crê nisso? São estas as suas crenças fundamentais, a fundação da sua crença. Você depende do fato de que algum dia ele te levará para a glória eterna, para estar com ele. E veja, essas coisas não são somente a sua salvação, mas elas são também a sua defesa contra o inimigo das almas. Porque quando ele vier para você e ele disser: não é possível que você seja um filho de Deus, impossível com as coisas que você faz, impossível com os caráteres, os seus traços de personalidade que você tem profundamente dentro de si, não com aquilo que você disse para o seu esposo, para a sua esposa semana passada, aquilo foi terrível, e foi mesmo. Não é possível, diz o diabo, que você seja um filho de Deus. Ah, mas você crê em Cristo que veio, sofreu e morreu para redimir um pecador como você. Você não pode ser um filho de Deus. Você não vai chegar até o fim da jornada, você vai se desviar, você vai ser perdido no meio do caminho. Não, mas essas verdades fundamentais dizem que ninguém vai te tirar da mão do Pai. Não se você tiver sido verdadeiramente salvo. A doutrina da perseverança dos santos. Então, essas doutrinas, elas te sustentam, te protegem, são a sua armadura contra todas as dúvidas e os temores. Então, a verdade objetiva, a verdade que você recebeu, que você creu, são a primeira e essencial peça da armadura defensiva. Nós lemos na nossa segunda leitura bíblica de Lucas capítulo 4, a tentação de Cristo. É claro que isso ocorre em um nível diferente, um plano diferente, nós sabemos disso. Mas repare que o diabo mostrou a Cristo, vestido de humanidade, Deus homem, mas mostrou a ele e buscou apelar a sua natureza, ao seu aspecto humano, seu aspecto da natureza humana, mostrando-lhe todo o poder, a glória, as coisas dos mundos terrenos. E é claro que Cristo jamais seria tentado a servir a Satanás, receber o poder dele. Mas veja, nós somos tentados de maneiras semelhantes. Você tem um intelecto, você fez progresso, progrediu na vida, e mais cedo ou mais tarde você vai começar a receber essas tentações. Ah, por que é que você crê do jeito que você crê? Este é um mundo maravilhoso para você, você poderia aceitar essa promoção, aquela promoção, você poderia viver num lugar bonito, num lugar maravilhoso, você poderia ter propriedades, carros, dois ou três até, se você puder. Você pode ter poder, autoridade, influência. Você pode se dar tão bem neste mundo. É um bom mundo. E ele pode te recompensar. Ele vai te aplaudir. Sim, mas a sua verdade objetiva, as coisas em que você crê, dizem: ah, não, não. É um mundo caído, é um mundo desgraçado, é um mundo condenado, é um mundo que não pode guardar suas promessas, um mundo cheio de pecado, cheio de engano, cheio de violência, cheio de ódio contra Deus, contra a sua misericórdia, contra a sua misericórdia. E Deus, na sua misericórdia, ainda fez com que fosse possível que houvesse alguma virtude, alguma capacidade de amor em cada um de nós, mas ainda assim é um mundo caído. Ele sempre decepciona no fim. E nós temos os nossos olhos fixos no serviço do Senhor, na exploração da sua verdade, em provar a ele e o seu maravilhoso poder, e na glória eterna também. E essas verdades te protegem contra essas tentações nas quais você poderia ter caído se não fosse por elas. Então veja: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Agora, quando vem as tentações e nós caímos, por que então a realidade é que nessas circunstâncias o cinto da verdade não está sendo vestido? Nós não refletimos a respeito dessas coisas mais com tamanha frequência. Nós criamos nela, bom, nós ainda cremos, mas nós esquecemos às vezes. Nós não louvamos a Deus por causa delas. Nós não refletimos a respeito delas, nós não mais as valorizamos, não mais nos maravilhamos com elas. Então, aquela parte da armadura acaba sendo deixada de lado em algum lugar quando vem a tentação. E é isso que o apóstolo tem em mente, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nunca tire esse cinto de dia ou de noite. Nunca deixe ele de lado. Nunca pare de refletir nessas coisas maravilhosas que Deus fez com que você viesse a crer e escreveu no seu coração, porque eles são a sua proteção contra as tentações do mundo e da carne e do diabo. Mas eu gostaria de avançar para tratar da verdade subjetiva, que é mais um subjetivo, mais um subtítulo então. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, ou a sinceridade, o aspecto subjetivo da verdade. Liberdade de fingimento. Visões e perspectivas fundadas sobre uma apresentação verdadeira, sem hipocrisia, sem malícia, tendo todas as ações, todos os sentimentos não misturados com coisas contrárias. O cristão que cultua, que lê a Bíblia, ora para o Senhor e está apegado à televisão, é sujeira, não somente coisas decentes, documentários e notícias, mas qualquer coisa que a televisão possa colocar, jogar na sua direção. Bem, isso não é sinceridade. Isso é uma mistura de coisas opostas, e isso não faz uma armadura. Você acaba sendo suscetível, você está treinando os seus gostos, aquilo que é caído, aquilo que é corrompido. Não ter, então, um fingimento. A pessoa sincera tem é mais previsível. Você sabe, você pode contar com o comportamento e com a conduta da pessoa que é sincera. Será que nós estamos sendo sinceros a respeito do Senhor? Sem usar o seu nome sem sinceridade, sem falar a respeito de coisas espirituais de maneira mecânica, insincera. Será que nós somos sinceros a respeito da palavra? Ela verdadeiramente tem uma demanda moral sobre nós. Nós lemos, não com leveza, mas se ela vai dizer alguma coisa que nos condena, ela nos condena de verdade, porque nós somos sinceros a respeito da palavra de Deus. Será que nós somos sinceros a respeito do nosso culto, do nosso louvor? Pontualidade é parte da sinceridade. Ser pontual, eu quero estar na igreja desde o primeiro elemento do louvor e do culto. Eu quero estar presente na igreja antes para preparar o meu coração, para engajar com o Senhor, para buscar o perdão dos meus pecados, para me preparar para o culto no lugar onde ele se reúne com o seu povo. Ou será que eu sou insincero? Estar atrasado não faz muita diferença para mim. Será que eu sou sincero no sentido de que eu sou honesto a respeito das coisas? Eu gosto deste hino? Eu gosto da melodia? Será que eu penso, eu sinto, eu sigo? Eu sinto isso? Quão sinceros somos nós, amigos? Eu me lembro da primeira vez em que eu fui para o Oriente na Ásia, e há muitos países lá que têm o hábito de colocar uma luz sobre os veículos para que, se eles avançam, se eles passam do limite de velocidade, então, tipo, eles se iluminam a si mesmos. Então, imagine que nós tivéssemos uma luz, uma lâmpada sobre as nossas cabeças que piscasse sempre que nós estivéssemos sendo insinceros. Eu me pergunto quantas vezes essas luzes acenderiam mesmo no culto. Será que essa pessoa não está orando, não está sendo condenada pela palavra que nós estamos lendo? Como é que nós podemos enfrentar a tentação e os ardis de Satanás? O apóstolo Paulo, sob inspiração, diz que esta é a primeira parte, o primeiro elemento da armadura, a sinceridade. Você é real, você é uma pessoa genuína. Não permita que o inimigo te remova da sinceridade. Será que nós somos sinceros a respeito da santificação? Verdadeiramente diligentes. Eu fiz coisa errada. Eu não deveria ter dito isso. A minha consciência não simplesmente me condena, mas ela me dilacera meu coração. E é isso que acontece com as pessoas que levam a santificação com seriedade, serviço para o Senhor, o povo de Deus. Será que nós somos sinceros buscando o amor entre o povo de Deus? Eu conheci famílias, e é uma coisa meio delicada de dizer, onde eu não posso ver como os filhos poderiam se chegar a Cristo. Porque eu vi que os pais, em casa, vivem criticando as pessoas na igreja. Sempre atacando uma pessoa ou outra. Sempre buscando falhas em algo. E será que eles acham que seus filhos vão ser salvos? Quando eles não estão sendo sinceros. Professando amor? Mas eles estão dilacerando todas as outras pessoas. Os truques, os ardis do diabo, amigos. Sinceridade. Permita-me dar algumas regras, se você não se importa, para manter a sinceridade. Sem fingimento. Nenhum fingimento na vida. Segundo lugar, sem nada de palavras ou ações mecânicas, simplesmente sendo conduzido pelas ações. Certifique-se de que você sinta tudo o que você faz. Em terceiro lugar, não faça coisas somente para... Não faça coisas, não tome atividades na peregrinação espiritual que sejam simplesmente para prazer pessoal. Nós demos o exemplo dos hinos. Ah, eu gosto desse hino. Ele me agrada, me traz prazer pessoal. Não faça isso. Não deixe de lado identificação pessoal. Você deve, falando em particular do louvor, por exemplo, você deve pessoalmente se identificar com tudo. Não deixe de lado o desejo de avançar. Eu quero avançar neste dia, na minha luta contra o pecado, avançar na virtude cristã. Sem sair, nunca saia de casa um dia no piloto automático. Seja sempre sincero no seu desejo por avanço, por melhoria. Sempre evite qualquer forma de exibicionismo. Quando você olha algumas coisas que algumas igrejas fazem no seu louvor, é 100% exibicionismo. Uma plataforma para se mostrar, se exibir. E isso não é sinceridade. Jamais se envolva em meias verdades ou desculpas. Verifique-se, certifique-se de que você não tem isso. Jamais se envolva em afirmações semi-sinceras. Quando você diz, ah, eu creio. Quando você diz que eu creio em uma certa doutrina, que seja verdade, amigo. Sem afirmações semi-sinceras. Sem frieza. Seja muito cuidadoso a respeito de atividades ocultas. Não tem nenhuma. Será que você tem uma atividade oculta, algo de que a sua esposa não sabe, algo de que o seu esposo não sabe? Talvez não seja terrível, mas talvez seja vergonhoso o suficiente para que você prefira esconder. Será que você tem tais atividades? Abandone-as. Você não pode ser sincero se você tem qualquer coisa que você precisa esconder. Algo que as coisas que as pessoas não podem saber. Afirmações que você com que você não concorda. Mesmo afirmações cordiais, as pessoas dizem, tenha um bom dia. Bem, talvez seja algo que as pessoas realmente desejam para você. Mas será que é o caso para você? Não adquira o hábito de dizer coisas que não são sinceras. Nós buscamos por sinceridade. E nós não queremos coisa alguma que subtraia dela. Nós poderíamos passar um tempo tratando do chamado. Chamado à santidade. Será que nós somos sinceros ao seguir o nosso chamado? Chamados para a glória eterna. Será que você pensa nisso? Você não está sendo sincero no seu chamado se você não pensa. Deus te chamou para valorizar o céu, para ter um amor, um anseio por ele, pensar nele, estudá-lo. Mas não há um elemento de sinceridade dentro de você. E isso seria uma coisa terrível, porque é o nosso chamado. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus, filhas de Deus. Algumas coisas que são... Que as coisas às quais nós somos convocados. E a sinceridade valoriza isso e guarda essa comissão. Mantém essas coisas em mente e agita as nossas afeições. Amigos, essa é a fundação da armadura do cristão e é vital para nós. Deve ser conosco, eu devo entregar dia após dia para o meu chamado, para a minha convocação, com sinceridade. Ideias mundanas, falsas, não podem entrar. Dúvidas não conseguem entrar. E nós vemos isso repetido mais para baixo no escudo da fé. A sinceridade é tudo. É a fundação da armadura cristã. Diz o apóstolo sob inspiração que Deus ama uma pessoa, aquela pessoa que dá com alegria. E o problema é que hoje em dia a maioria de nós faz as nossas ofertas através de transmissão de transferência bancária. E o que isso significa? Significa que nós não pensamos muito a respeito. Então, como você pode estar feliz, estar contente com as suas ofertas? Nós temos que encontrar outra forma de dar graças a Deus, orando pela sua oferta e dando de coração. Nós não podemos dar de maneira mecânica, tem que ser espiritual, acompanhado de um verdadeiro desejo de que almas sejam abençoadas, que a obra de Deus prospere. A sinceridade, nós devemos buscar por ela todo o tempo, porque Deus ama não aqueles que dão, mas aqueles que dão com alegria, com voluntariado. Mas é somente um exemplo do papel crucial da sinceridade. Valorizemos a sinceridade, amigos, como nunca antes. Eu tenho toda uma sessão com a qual gostaria de lidar, mas penso eu que seja o suficiente para nós, porque é tão desafiador e é tão vital. Pense a respeito da sinceridade, amigos. Considere e convoque todo o seu sentimento, toda a sua determinação para ser sincero a respeito de todas as coisas e diante do Senhor. Não é só para o seu desejo, mas para a sua proteção também. Para a sua proteção, para a sua certeza. Para que você não possa ser atacado pelo inimigo. A sua sinceridade.